do setor judiciário. E eu não digo isto para tirar o meu chapéu ao Governo ou para fazer qualquer declaração laudatória relativamente ao Partido Socialista. Nada disso. Nem contem connosco para fazermos oposição só por fazer. Não contem connosco para isto. Esta lei serve o país porque é exatamente a mesma lei, com uma ou outra nuance sem importância, que o Parlamento aprovou no primeiro desconfinamento de maio de 2020. E aprovou-a com os votos favoráveis do PSD, do PS e sem nenhum voto contra de nenhum outro partido. E, portanto, se a lei serviu, e serviu até agora, durante este ano, é evidente que esta lei também servirá para o futuro, porque não houve nenhum tipo de reação, de tumulto, de problema, de sinalização negativa por parte do setor judiciário. O que preocupa, o que deveria preocupar todos nós, está também relativamente assegurado. Aliás, não há um único parecer de entidades institucionais que introduza alterações de fundo a esta proposta de lei. Um único. Mas aquilo que nos deveria preocupar está assegurado. Porquê? Porque a regra nesta lei é a realização de diligências presenciais. Esta é a regra. A exceção das exceções é a realização de diligências à distância. Mesmo assim, o Sr. Secretário de Estado já o disse, mesmo assim, no processo crime é inviável, impossível a realização de diligências à distância, porque elas têm que ser presenciais. E por isso não há dúvida nenhuma sobre isso. Para aqueles espíritos menos esclarecidos, basta ler a lei ou a proposta de lei. As audiências de discussão e julgamento, bem como outras diligências, claro que deviam cá estar, bem como outras audições e inquirições, mas para bom entendedor, boa meia palavra basta, realizam-se presencialmente. A linha A. A linha B. Realizam-se por meios de comunicação à distância quando não puderem ser feitas nos termos da linha anterior. Ou seja, temos a regra na linha A, a exceção na linha B. Portanto, isto é claro e deixa-nos relativamente tranquilos. Por último, ou ainda não por último, a entrada em vigor desta lei. A proposta é omissa, o que significa que ela entraria em vigor no dia a seguir à publicação. Entendemos que não é um bom caminho. O Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração a fixar o dia 6 de abril, que é o primeiro dia a seguir às férias judiciais. Faz todo o sentido. E como faz todo o sentido, o PSD assina por baixo. Assina por baixo. O PCP aparece com outra proposta para dia 13 de abril. Entendemos que os tribunais, o país, o Estado, as empresas, as famílias, as pessoas não podem estar mais tempo à espera do funcionamento dos tribunais e da tramitação dos processos. Tem que ser mais rápido. Temos que trabalhar em condições de normalidade como antes tínhamos. Última questão, que tem a ver com uma alegada norma interpretativa que muitos quiseram colocar nestas propostas alterações. No fundo, era algo bizarro, algo insólito, que era... Aliás, o PAN faz isso. E por isso nós vamos votar contra a senhora deputada Inês Sousa Real. O que o PAN faz é dizer que esta proposta de lei deve introduzir uma norma interpretativa sobre um assunto que a própria lei vai revogar, que é algo estranho. Mas mais importante do que isto, que isto é uma questão formal, mais importante do que isto, não se esqueça, senhora deputada Inês Sousa Real, é que os tribunais já decidiram questões de forma até contraditória, com trânsito em julgado de forma definitiva e irrevogável, que causaram já impacto e efeitos, consequências muito sérias na vida das pessoas e na sua esfera pessoal e patrimonial. E agora diga-me lá, então é agora o Parlamento que vai desdizer aquilo que os tribunais já disseram? Como é que os tribunais depois vão resolver isso? É uma questão que eu deixo à reflexão de todos e por isso nós não podemos apoiar a sua proposta e, obviamente, votaremos a favor da proposta, da proposta de lei do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Convém talvez fazer hoje aqui um pequeno exercício através do último ano que passamos. Há cerca de um ano enfrentávamos a primeira vaga desta crise pandémica, que nunca antes havíamos imaginado e que nos obrigou a aprovar pela primeira vez em democracia uma declaração de estado de emergência que, aliás, hoje renovamos pela 14ª vez. Obrigou-nos também a implementar medidas excepcionais e temporárias que permitissem responder à situação epidemiológica. Na justiça, como nas demais atividades do país, foi preciso ponderar aquilo que podia esperar e aquilo que tinha que continuar a ser feito. E dessa ponderação resultou, no que toca à justiça, o regime jurídico que aprovámos em março do ano passado. A evolução preocupante da situação pandémica já no início deste ano impôs à justiça uma dupla missão: garantir que continuava em funcionamento enquanto pilar do Estado de Direito Democrático e permitindo a prática de atos indispensáveis e razoáveis, de forma a garantir que se adotavam medidas que contribuíssem para a redução de contágios, sem perder de vista a necessidade de os intervenientes da justiça participarem em condições de absoluta segurança. Pelo que este é também o tempo para avaliarmos a resposta que o Parlamento deu no início deste ano. E a verdade é que a resposta legislativa não apenas cumpriu o desiderato inscrito na declaração do estado de emergência ao não paralisar o sistema judiciário, como garantiu também os princípios constitucionais aplicáveis. E vejamos, com a suspensão dos prazos processuais em processos não urgentes, permitimos que a justiça se concentrasse numa fase excepcional, naquilo que se revelava indispensável do ponto de vista da sua realização e da proteção dos cidadãos. Cumprimos. Com a realização de diligências pela via eletrónica, permitimos que, num tempo de restrição máxima em nome da saúde pública, os cidadãos pudessem continuar a contar e a confiar na justiça em tempos que eram ainda assim de adaptação. Mas também aqui cumprimos. Com a tramitação de processos urgentes, a que se somaram outras exceções à regra geral da suspensão, permitimos que a justiça pudesse continuar a funcionar enquanto pilar fundamental, sem pôr em causa a premissa de redução dos contágios. Também aqui podemos dizer que cumprimos. Neste tempo absolutamente excepcional, é ainda devido o reconhecimento a todos os profissionais de justiça, sem exceção, que em momentos de grande exigência cooperaram, colaboraram e garantiram que os cidadãos pudessem continuar a confiar no nosso Estado de Direito Democrático. A evolução do quadro epidemiológico permite que hoje o debate seja outro, como vimos. Estamos, portanto, a discutir como deve o sistema judiciário funcionar numa fase de maior tranquilidade, que não significa, obviamente, nem menor preocupação, nem menor cuidado. E a proposta de lei que o Governo apresenta cumpre dois propósitos essenciais. Levanta a suspensão geral dos prazos processuais e procedimentais, no pressuposto de que estamos em condições de assegurar a retoma do normal funcionamento dos tribunais e dos demais serviços públicos, e estabelece, ainda assim, um conjunto de regras e precauções, tendo em vista a segurança das diligências e de outros atos processuais que exigem a presença física dos intervenientes. E quero destacar três medidas que são particularmente importantes para o cumprimento destes propósitos que enunciei. Num quadro de restabelecimento, repõe a regra da realização presencial das diligências mais importantes, designadamente discussão e julgamento e aquelas que impliquem audição de testemunhas. Mantém suspensas um conjunto de circunstâncias e atos processuais que visam a proteção socioeconómica de quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade, designadamente os casos da morada de família e do imóvel arrendado, e reforça as garantias processuais dos arguidos em tempo de contenção. Num tempo em que procuramos provocar o mínimo dano ao funcionamento da justiça e em que todos temos de nos adaptar a este contexto, acautelamos o normal funcionamento do sistema judiciário. E no essencial, esta proposta de lei que o Governo aqui hoje apresenta não apenas garante isto, como reforça a garantia e o direito dos cidadãos no acesso e na realização da justiça num tempo que é ainda assim de contenção, prudência e adaptação. Com a proposta de alteração que o Grupo Parlamentar apresentou, por outro lado, termino já, Sr. Presidente, obsta-se à sobreposição do regime de suspensão. Sabemos que são ainda tempos difíceis, mas o que é ainda mais importante é que os portugueses saibam que podem contar connosco. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores deputados. É de facto com algum ânimo que retomamos este debate, nomeadamente naquilo que de alguma forma vem trazer para os profissionais do setor da justiça, mas também, evidentemente, para os muitos cidadãos que têm, de alguma forma, visto em suspenso o exercício dos seus direitos. Esta retoma de alguma suposta normalidade é feita paulatinamente, evidentemente pelas questões sanitárias que já conhecemos, mas neste processo legislativo especial é fundamental que se acautelem algumas questões. E aqui não podíamos estar mais discordantes da visão do PSD. De facto, o PSD, na crítica que fez ainda agora, ignora aquilo que é os efeitos destas normas e que o levantamento da suspensão não vai corrigir aquilo que foi as dificuldades interpretativas nos processos já em curso e que não se esgotam, quer queira, quer não, Sr. Deputado, neste levantamento. E, portanto, aliás, estamos a falar também de uma reclamação das próprias associações, nomeadamente na área do direito, do próprio setor, e muito incompreendemos que o PSD e o PS se vá unir para, mais uma vez, rejeitar esta clarificação. Mas o PAN traz hoje, de facto, esta alteração. Este regime, mesmo ao nível daquilo que são as decisões jurisprudenciais, tem sido posto em causa, nomeadamente nesta questão da suspensão dos prazos. É fundamental que se garanta que não existem sentidos contraditórios de decisões que são tomadas, nomeadamente que põem em causa os direitos dos cidadãos, podendo dar origem também aqui a um conjunto de injustiças, não apenas no presente, mas também no futuro. É precisamente para travar estas potenciais injustiças que o PAN trouxe então uma alteração de proposta a esta proposta de lei do Governo, que de alguma forma apresenta e que vai no sentido de esclarecer, por via de uma norma interpretativa, que o artigo 6º B do número 5 da alínea D da lei 1A de 19 de março, na sua atual redação, deve ser interpretado no sentido de se considerarem suspensos os prazos de interposição de recursos, arguição de nulidades ou requerimento de retificação ou reforma da decisão, referentes a decisões finais e nulidades também que possam ser proferidas antes da entrada em vigor da lei, nomeadamente pelos tribunais de primeira instância ou por tribunais superiores. É no nosso entender que os cidadãos não podem, o exercício dos seus direitos não pode estar de facto aqui sujeito a um manto de incertezas, divergências jurisprudenciais, pelo que apelávamos de facto à aprovação desta proposta, até porque não é a única imprecisão jurídica que estes diplomas têm tido. Em alguma medida esta proposta vem corrigir algumas destas imprecisões, nomeadamente também naquilo que respeita à própria execução das penhoras e também dos arrendatários, da entrega nomeadamente dos locados, mas isso em alguma medida ficou corrigido. Mas falta corrigir neste caminho, pelo que deixamos aqui também uma última nota. O regime da suspensão dos prazos processuais e procedimentos que tivemos que readaptar com este segundo confinamento foi capaz de corrigir, por um lado, alguns erros do passado, mas ainda temos aqui no âmbito nomeadamente das referências que de alguma forma são redundantes, autonomizadas ao contencioso contratual, que não fazia sentido à luz do próprio CPTA, ainda para mais em processos urgentes, que urge também comatar. Há outros erros que ficaram por corrigir, nomeadamente a aparente contradição que está ligada à entrega da casa de morada de família, isto porque alguns profissionais do setor têm-nos alertado precisamente para o artigo 8º, na linha E da Lei 1A, vindo a referir, e que de facto também já é redundante porque estaria abrangido pela figura da suspensão da entrega. Aquilo que é importante a este tempo é fazermos esta reflexão e garantir que, ao nível deste segundo confinamento geral e da reflexão em torno desta lei, se corrigem estes erros para que não haja de facto uma imprecisão e uma insegurança jurídica nesta retoma do sistema judicial. No demais, iremos evidentemente acompanhar a proposta do Governo nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Por favor.